Rumo Desportivo, o programa que dá a conhecer os vários clubes da região do Minho. À sexta-feira, depois das 20, a Rumo convida atletas, treinadores e dirigentes numa lógica de um clube por semana, para falar sobre os objetivos no presente, sem esquecer o passado e conhecendo as perspectivas para o futuro. Rumo Desportivo, a voz dos clubes da região na antena da Universitária. Sexta-feira, às 20, com Tiago Barquinha Gonçalves.
Bem-vindas e bem-vindos a mais uma edição do Rumo Desportivo. Hoje vamos falar de campeões, de uma equipa que se sagrou este mês tricampeã nacional. Estou a referir-me à formação masculina de polo aquático do Vitória Sport Clube. Para nos falar desse feito, e que pode ainda ser maior se vencer a Taça de Portugal, que está a decorrer, temos dois convidados, o Rui Ramos, atleta e melhor marcador do campeonato, e também o treinador Vítor Macedo. Bem-vindos ao Rumo Desportivo. Rui, começo por ti. Já dá para ter noção do feito que foi alcançado? Qual é o significado de serem tricampeões nacionais?
É um significado muito bom. Significa que a aposta que o Vitória está a ter na modalidade está a ter resultados. E é sempre bom vencer. Os atletas, juntou-se um grupo de atletas com capacidades para lutar por todos os títulos em Portugal, e isso está a refletir-se no trabalho que nós estamos a ter durante estes 3 anos, a equipa durante estes 3 anos e eu durante estes 2 anos junto com o Vita, está-se a refletir em títulos, e é só isso que é pedido. Este investimento que o Vitória está a fazer na modalidade está a ser completamente alcançado.
E em apenas uma época, a Supertaça, campeonato e a Taça de Portugal pode ainda também ser conquistada. Rui, é verdade que o Vitória derrotou o Fluvial Portuense em apenas 2 jogos, ou seja, pela margem máxima em termos de partidas realizadas, mas estamos a falar de encontros que foram bastante disputados. No primeiro, em Guimarães, o Vitória ganhou nos penaltis, e no segundo recuperou de uma desvantagem de 5-0 e mais tarde de 8-2, com o golo da Vitória, o 9-8, a ser marcado a 15 segundos do fim. Isto, de alguma forma, faz subir ainda mais a importância deste feito?
Claro, claro que é assim, nós também vimos...
E também contra um histórico da modalidade.
Sim, o Fluvial sempre já é o clube mais antigo de Portugal, se não estou em dúvida, neste momento. Mas isto só vem a realçar o trabalho que vem sido feito nos últimos anos. Nós neste momento estamos com uma margem de 8-0 com eles só esta época, por isso ganhamos todos os jogos que foram feitos contra eles. Por isso estas finais foram só mais 2 jogos, mas com consciência que foram jogos difíceis. Eles também trouxeram reforços só para a fase final, que veio acrescentar alguma coisa à equipa, mas a qualidade está lá, o trabalho foi feito. O primeiro jogo ganhámos nos penaltis, é verdade, mas teve sempre o jogo do nosso lado. O segundo jogo teve mais do lado deles, mas a nossa união, a nossa força foi refletida para dentro da água e conseguimos dar a volta no fim. Por isso tem um sabor muito especial, claro que tem, e ganhar assim até soube melhor, sem dúvida, mas o objetivo foi feito. O objetivo era ser campeão em 2 jogos, ou era em 3, para nós era igual, o objetivo era ser campeão e conseguimos, e ainda bem que foi assim feito.
Temos connosco o Vítor Macedo, treinador da equipa de polo aquático do Vitória. O que é que foi preciso dizer aos jogadores, se é que foi preciso, quando no momento em que a equipa estava a perder por 5-0 e mais tarde por 8-2, nunca sentiram que o jogo estaria perdido, esse segundo jogo da final?
Olá, antes de mais obrigado pelo convite, é sempre um prazer estar aqui a falar do polo aquático e do Vitória. E esse momento e esse jogo mostra todo o caráter da equipa. Nós tínhamos o objetivo muito claro de sermos campeões. Poderia estar ali em causa termos que fazer o terceiro jogo, mas nós temos uma mentalidade muito forte e o nosso mindset é sempre no sentido da vitória. E assim sendo, e recordo-me de ter dito isto, que sabia a equipa que poderia ser capaz de dar a volta àquilo, éramos nós, que não tinha a mínima dúvida que mesmo com 5-0 ou com 8-2 podíamos ir buscar o jogo. E assim foi, toda a crença da equipa e toda a qualidade veio para cima da mesa, como se costuma dizer, e conseguimos dar a volta ao resultado e atingir o nosso objetivo.
E foram dois jogos em dias consecutivos?
Sábado e domingo, sim.
Portanto,
14 e 15 de maio.
A nível de condição física, foi necessário também esforço extra, não só por serem dois jogos, mas também porque era necessário reagir a uma desvantagem dessas. Houve também alguma preparação nesse sentido, para que a equipa estivesse a top a nível físico, para que chegasse a um momento de decisão e não facilitasse ou não vacilasse?
Sim, o Polo Aquático tem uma componente física muito forte e é algo que... E é isso que também que faz da nossa equipa tão forte. Nós temos um conjunto de jogadores com muita qualidade do ponto de vista técnico-tático, mas depois, fisicamente, também conseguimos ter um nível e índices de trabalho muito bons, que nos permitem, nestes momentos de decisão, estarmos no nosso melhor e, como usando as suas palavras, a top, para poder disputar e dar a volta ao resultado quando assim foi necessário.
São 24 jogos para o campeonato, 23 vitórias. Isto ajuda a cifrar o Vitória como a melhor equipa em Portugal. Obviamente que o título de campeão já o admite em primeira instância, mas quando há esta superioridade tão grande, acaba por ser quase indiscutível esta designação.
Eu acho que os próprios números o dizem. Ficou amargo de boca de não conseguirmos fazer de uma forma invicta, mas se calhar aquela primeira derrota na primeira jornada do campeonato é que também nos fez...
Foi logo no início da época.
Foi a primeira jornada. Viemos da ronda de qualificação para a Liga dos Campeões, jogámos a Supertaça e logo a seguir não é, passámos do céu ao inferno, como se diz, e perdemos um jogo e pronto. Isso foi isso que foi necessário para depois... catapultar-nos para uma época fantástica como tem sido até agora. Temos que tirar os ensinamentos de todos os momentos.
Rui Ramos, já tinhas sido campeão pelo Vitória na época anterior, 2021. Este título alcançado na temporada que está a decorrer ainda, tem um sabor diferente do outro, ou quando se ganha competições deste nível o sabor é sempre o mesmo?
Tem dois sabores distintos. Tem dois sabores distintos. Porquê? Porque o primeiro foi o meu primeiro campeonato, por isso foi
um sonho concretizado.
Um sonho, e a sensação foi muito boa. Não tirando a sensação desta, que foi igualmente boa, mas nesta podemos contar com os nossos adeptos, sendo que o ano passado, por causa da pandemia, não foi possível. Por isso, os dois, principalmente os dois jogos da final, os adeptos foram fundamentais, o apoio foi fundamental, as piscinas estavam cheias e é sempre bom ganhar com mais pessoas, e os nossos adeptos foram super importantes e o sabor foi especial. É sempre bom ganhar títulos, principalmente quando é o principal objetivo da época.
Este é esta é uma série de três títulos nacionais, a primeira com o João Pedro Santos, depois houve a questão da pandemia que fez com que não houvesse atribuição de título em 19-20. Neste processo, Vítor Macedo, que já tinhas passado por esta equipa, também já com uma larga experiência na formação do clube, como é que foi viver esta série de vitórias com uma pandemia pelo meio? Parece que até é mais do que três títulos. Passaram tantos anos e sabemos das dificuldades que aconteceram por causa da pandemia, e o desporto não foi exceção a esse nível.
Sim, eu estou ligado ao Polo Aquático de Vitória desde o dia 1. Aliás, eu venho ainda do projeto que deu origem ao Polo Aquático de Vitória em 2003, projeto anterior ainda como atleta, depois como atleta e treinador da formação. Quando termino a carreira, assumo a equipa principal como treinador em 16-17. E depois, na época de 18-19, por motivos pessoais e profissionais, não me foi permitido continuar, ou não foi possível continuar, e é no ano em que o projeto muda, de certa forma, e entra o João Pedro Santos, como disse bem, e que consegue o primeiro título. Na época seguinte, a vontade, quer da estrutura do clube, quer dos próprios atletas, sempre foi que eu voltasse. As coisas, entretanto, proporcionaram-se nesse sentido, e voltei, e daí uma equipa campeã, em título, e depois passamos pela pandemia, que foi, posso dizer que foi a altura mais desafiante da minha carreira enquanto treinador, porque na época do Covid, digamos, 18-19, neste caso 19-20, íamos em primeiro, isolados, com zero derrotas, e chegámos a março, onde estávamos a um jogo de terminar a fase regular e entrar nos playoffs, ou seja, muito bem lançados para ser campeões, e é interrompida, e na época a seguir retomámos uma época envolta em muita incerteza porque
Com interrupções também?
Com interrupções, nós voltámos a treinar em julho, de forma a conseguir, digamos, juntar o grupo e melhorar os índices físicos, porque o Pala 4 requer uma condição física específica muito, muito própria, porque acontece em meio aquático. Depois envolto em muita incerteza, iniciámos a época naturalmente em setembro, não havia data para início do campeonato, criou-se ali uma série de incertezas, uma série de dificuldades, e a própria ansiedade que se vivia com a questão pandémica, mais essa incerteza, foi uma época muito difícil, até que em janeiro efetivamente começámos a época, e foi uma época curtíssima, de janeiro até fim de maio, onde conseguimos o campeonato, que foi difícil, principalmente por todas estas condicionantes, um campeonato onde só perdemos um jogo mais uma vez, e é um jogo que quase põe em causa, fruto do modelo adotado, dado o espaço temporal, quase põe em causa o nosso título, porque perdemos precisamente com o Fluvial, o único jogo da época, por 2 em casa, e vamos lá ganhar por 3, e somos campeões com os mesmos pontos por um golo. Por isso, acabou por ser uma época muito desafiante, e mais uma vez a equipa mostrou todo o seu caráter, toda a sua qualidade técnica, tática, física e humana para conseguirmos atingir o objetivo.
A verdade é que a festa não pode ser ainda total nesta altura, porque há uma Taça de Portugal para tentar revalidar. Na época passada, o Vitória conquistou pela primeira vez este troféu. Neste momento, 2 jogos, 2 vitórias, num formato diferente ao que estamos habituados. Vítor Macedo, porque se realiza primeiro uma fase de grupos?
Sim, nós já ganhámos os 3 títulos nacionais, nunca em simultâneo na mesma época, o triplete, como nós lhe costumamos chamar, e esse também é, sem dúvida, o grande objetivo da época. O campeonato nacional era, obviamente, o primeiro objetivo a alcançar, e, digamos, o ex libris, mas a taça, queremos que seja a cereja no topo do bolo. O modelo da taça é diferente, foi adotado um modelo em que há mais jogos, penso eu, para dar alguma oportunidade a equipas menos rodadas de fazerem alguns jogos. E pronto, sim, já passamos pela primeira fase de grupos, estamos agora numa segunda fase de grupos, na qual, curiosamente, vamos enfrentar outra vez o Fluvial e o Sporting, são os 2 jogos que nos faltam, para tentarmos chegar à Final Four e chegarmos e conseguirmos efetivamente aquilo que nós queremos, que é ganhar a Taça de Portugal e o triplete consecutivamente.
Rui Ramos, é fácil manter o foco depois desta festa toda associada à conquista de um campeonato, ou, tendo em conta aquilo que foi o planeamento da época, já tinha um em mente que poderia acontecer isto, ou seja, ganhar um campeonato, mas depois virar rapidamente as agulhas para a Taça de Portugal?
Sim, não é fácil manter o foco quando já vamos numa época desde agosto.
Okay? Só por si?
Só por si já não é fácil. Mas é mais um título, e é um título que as pessoas no mundo do polo aquático gostam muito, é a Taça de Portugal. E claro que tivemos uns diazinhos para relaxar e para limpar um bocado a cabeça, mas agora vamos voltar a fundo e é o próximo objetivo da época, é ganhar a Taça de Portugal.
E a pairar essa possibilidade, como o Vítor dizia, de haver um triplete, serve também de motivação, porque seria algo diferente na história do clube também.
Exatamente, é algo único e está toda a gente focada para conquistar o triplete, sem dúvida.
No ano passado, o Vitória conquistou a primeira dobradinha da história, campeonato e taça. Esta época pode conseguir o triplete, como já falamos. Mas esta época, ainda não falámos disso, pelo menos de forma concreta, foi também de estreia, por causa da participação na Liga dos Campeões, a principal prova a nível europeu do polo aquático. É certo que foi numa fase inicial, numa fase de qualificação, mas isto serviu, Vítor, para colocar um marco importante não só no Vitória, mas também no polo aquático nacional.
Sim, claro que sim. Nós, desde o dia 1 que tínhamos o objetivo de, sendo campeões, participar na fase de qualificação da Liga dos Campeões, porque...
Não é imediato, é necessário haver apoios,
claro, exatamente,
para participar.
Mas fazendo a retrospectiva, nós desde o dia 1 que tínhamos o objetivo, já à época passada, de participar numa Liga dos Campeões. Foi numa altura complexa porque a questão da pandemia ainda existia e nós tivemos regras bastante apertadas, onde basicamente foi hotel piscina, piscina hotel, e tínhamos que estar em bolha, digamos assim, mas foi uma participação histórica e que é fundamental para lançar as pedras e cimentar um projeto desportivo bem consolidado, mas também com ambição europeia, neste sentido de participar, porque é óbvio que o estado de evolução da modalidade, comparativamente com outros países, ainda tem muito a desenvolver-se, mas para nos desenvolvermos temos que estar próximos dos melhores, e é isso que nós tentamos fazer, e ganhando o campeonato deste ano, ganhamos o direito de lá estar mais uma vez, e esperamos ter os apoios necessários, ao que tudo indica, teremos para mais uma vez marcar presença.
5 jogos, uma vitória e 4 derrotas nesta estreia. Esse era o objetivo, conseguir pelo menos uma vitória nesta fase inicial. E pergunto também se os objetivos podem ser colocados noutra fasquia na próxima temporada, confirmando-se a participação, ou se ainda é cedo para pensar em algo mais.
É assim, nós tínhamos o objetivo de participar primeiramente. Depois tínhamos que esperar pelo sorteio para ver que tipo de grupo é que poderíamos ter. Porque o diferencial de somos uma equipa amadora, com alguns atletas que se dedicam quase em exclusivo à modalidade, mas 90% da equipa é totalmente amadora, estar-nos a posicionar com equipas altamente profissionalizadas, treinam 2 vezes ao dia, há que ser realistas. Há que perceber também o estado de desenvolvimento da modalidade no país, comparativamente. Nós jogámos com equipas de Montenegro, o Primor Alcator já foi campeão europeu, jogámos com o Savona, que é terceiro classificado de uma das maiores competições, que é o campeonato italiano, jogámos com o Terraça, que também é uma das boas equipas de Espanha, com o Montpellier, que ficou em terceiro no campeonato francês, que tinha 5 franceses e 7 croatas, sérvios e montenegrinos. Por isso estamos a falar de um nível de desenvolvimento e de investimento diferente. Agora, claro que nós temos sempre que esperar pelo sorteio, tínhamos o objetivo de marcar presença, fazendo história dessa forma, e ganhar algum jogo, e conseguimos. Jogámos contra os campeões da Polónia, um país que também não tem assim tanta tradição no polo aquático quanto isso, uma boa equipa, mas que nós conseguimos vencer num bom jogo.
Rui, como é que foi esta experiência de jogar a Liga dos Campeões? É um sonho, acredito, para qualquer atleta do mundo, e sobretudo para um português, em que não é assim tão fácil chegar, aliás, é bastante difícil chegar a uma competição deste nível.
Sim, é um sonho tornado realidade, sem dúvida. E é assim, nós temos vários atletas neste meio. Eu, como sou atleta da Seleção Nacional, tenho alguns contactos internacionais a partir da Seleção, mas a nossa equipa não são todos da Seleção Nacional, e nem todos tinham esses contactos, e para muitos foi o primeiro contacto a nível internacional, e só isso já é é mesmo um sonho tornado realidade. Quando o Vítor e os dirigentes disseram que íamos à Champions, foi uma festa, foi muito bom, muito bom. Mas é como o Vítor disse, nós temos que ter estes contactos para conseguirmos nos aproximar, porque se não lutarmos contra eles, nunca vamos saber o quão bom são eles e onde nós temos que chegar. Por isso, a participação na Champions é sem dúvida uma experiência para repetir.
E também aconteceu aquela situação que às vezes ouvimos, de atletas pedirem folga para jogarem uma Liga dos Campeões. Também aconteceu isso?
Exatamente. A maior parte da nossa equipa teve que pedir, não é folga, teve que tirar férias
mesmo.
Teve que tirar férias para conseguir estar presente nessa competição.
Para vocês que já estão bastante habituados a este meio, não é estranho isso acontecer, mas se olharmos para outras modalidades em Portugal, seria impensável acontecer isso, porque neste caso estamos a falar de uma realidade amadora para grande parte dos atletas. E vendo aqui um bocadinho as agulhas para aquilo que pode ser a evolução desta modalidade, O que é que acham que falta melhorar? E começando pelo Vítor, quais são os próximos passos que devem ser dados para Portugal subir paulatinamente num ranking, seja ele mais factual ou não, e posicionar-se, eu não digo numa primeira linha, mas talvez numa segunda ou terceira linha, porque não digo que Portugal esteja em baixo todo, mas está eventualmente numa metade inferior da tabela, se olharmos para aquilo que acontece a nível europeu.
Sim, em primeiro lugar é uma equipa que é amadora do ponto de vista do retorno, porque na forma de estar estamos a falar de uma equipa que treina 10 a 14 horas por semana, é uma equipa que treina diariamente, uma equipa que treina 2 horas a 3 por dia com jogos ao fim de semana, por isso falámos do amadorismo na questão possivelmente do retorno, porque do ponto de vista da postura
do estatuto
e da forma de estar, o profissionalismo existe e muito, e aquilo que falaste bem da questão de das férias para ir jogar, da questão de algumas questões associadas à parte profissional que tiveram que ser ajustadas para isso acontecer. Já acontece, temos vários atletas ligados à Seleção Nacional, já acontece quando assim é com a Seleção, e agora no clube também. Agora, o que falta a Portugal, essencialmente, isto de uma forma mais macro, falta uma cultura desportiva. Partimos daí. E depois, em termos de polo aquático, especificamente, falta também questão das infraestruturas, porque as piscinas são muito vocacionadas para a recreação e para o lazer, e pouco para a competição, e isto é transversal, quer à natação, quer ao polo aquático, quer à artística, que são as modalidades de água.
A questão da piscina olímpica é também um tema recorrente quando falamos sobre este assunto, isto direcionando para a modalidade da natação. Não há assim tantas piscinas olímpicas como se calhar Portugal deveria ter.
Não, há pouquíssimas piscinas olímpicas, e isso é mau para a natação e é mau para o polo aquático, porque nós treinamos numa piscina de 25 e quando vamos jogar internacionalmente as piscinas têm 33 metros. Okay? Por isso torna tudo, só existe uma piscina com essas dimensões em Portugal, que é a piscina do Fluvial, e o resto são piscinas de 50 metros que dá para montar o campo a 30 metros. Mas onde se joga polo aquático, só uma piscina é que tem medidas internacionais. E logo a partir daí estamos limitados, porque nós não temos sequer as medidas mínimas, nós não podemos receber um jogo da Liga dos Campeões em casa, por exemplo, porque não temos as medidas mínimas para fazer um jogo.
E este ano, onde é que foram realizados os jogos?
Em Savona, em Itália.
É uma fase de grupos concentrada?
Exatamente, 5 jogos em 4 dias. É naturalmente, normalmente a fase de qualificação é assim. Depois haveria uma segunda fase se passássemos, uma terceira fase de playoffs se passássemos, e depois aí a fase de grupos. Por isso, sobretudo infraestruturas, maior divulgação de todos os agentes, incluindo da Federação, acho que tem que fazer um trabalho melhor na divulgação da modalidade, maior investimento também nas seleções nacionais, sobretudo no trabalho das camadas jovens e também na equipa principal, que é a principal bandeira do país, dando condições para os atletas poderem preparar-se da melhor forma e terem os melhores contactos internacionais para podermos continuar a evoluir.
Temos aqui o caso do Rui, que jogou em Espanha, na 2ª Divisão Espanhola, e não é difícil imaginar que eventualmente a 2ª Divisão Espanhola seja mais competitiva que a 1ª Divisão Nacional em Portugal.
Sim, a 2ª Divisão Espanhola...
Ou pelo menos há maiores condições para a prática da modalidade?
Sim, só um à parte, não? Eu treinava às 2 da tarde, que é coisa impensável fazer em Portugal, porque toda a gente trabalha. Mas o nível de polo aquático na 2ª Divisão não é muito diferente do nível das melhores equipas portuguesas.
São as condições.
As condições, e é uma liga muito competitiva. O primeiro pode perder com o último e o último pode ganhar ao segundo. Todos os jogos tu sabes que podes ganhar, perder ou empatar. E em Portugal não acontece isso, infelizmente. Em Portugal sabes que vais ter 2-3 jogos difíceis por época. É a nossa realidade. E as outras equipas lutam entre si para os lugares mais abaixo. E em Espanha isso não acontece. Mas o nível da 1ª Divisão é muito parecido com, por exemplo, Vitória e Fluvial. Agora, a 1ª Divisão Espanhola já é a Liga Mundial. Já é muito, muito diferente, que era o meu objetivo quando fui jogar para a Espanha. Mas aconteceu a pandemia e não foi possível continuar lá.
Vítor Macedo, a equipa do Vitória foi recebida esta semana na Câmara de Guimarães, e referiste na altura que já tinhas sido recebido na Câmara como campeão nacional da formação e agora foste recebido como campeão nacional a nível sénior. De que forma é que olhas também para isto numa perspectiva mais pessoal, para este percurso no Vitória?
Sim, o Vitória é a minha casa, não é? Foi lá que eu me fiz atleta, foi lá que me fiz homem, foi lá que me fiz treinador. Eu não gosto muito de pessoalizar, porque nós vimos um desporto coletivo e nós só valemos valemos tanto quanto as pessoas que nos rodeiam. Na altura fiz referência porque a primeira vez que o Polo Aquático foi recebido na Câmara foi quando fomos campeões nacionais juvenis e tenho três atletas que me acompanham desde essa altura. E é de facto um orgulho ver que desde há 8 anos atrás, desde o primeiro título da secção, entretanto já aconteceu outro título de juvenis e um vice-campeonato de júniores e o tricampeonato e a taça e a supertaça. É um orgulho imenso. Agora, e isto, um treinador vale tanto quanto os atletas que tem, por isso acho que muitas vezes se tenta tirar o protagonismo aos protagonistas e os protagonistas do jogo são os jogadores e é eles que os temos que valorizar e lhes dar as melhores condições para a prática.
Quando se olha para uma equipa que já ganhou tudo a nível nacional, já tem esse objetivo de chegar à Liga dos Campeões concretizado, claro que o objetivo mais próximo é ganhar o tal triplete, torna-se depois mais complicado continuar a motivar os jogadores?
Não, eu penso que é exatamente o contrário, porque isto acaba por ser quase aditivo, acaba por ser quase viciante, porque esta sensação de trabalharmos arduamente e diariamente para atingir algo e no fim ter a sensação de o conseguir é uma felicidade brutal, mas ao mesmo tempo é uma realização excepcional, porque o resultado, e acho que é isso que o desporto e a mensagem melhor que o desporto pode passar à sociedade, é o trabalho traz frutos e nem sempre se ganha. Nós felizmente temos ganhado mais vezes que o que temos perdido, mas acho que essencialmente é isso, trabalhar com um foco num objetivo e conseguir alcançá-lo.
Sabemos, Rui, que o polo aquático não é uma modalidade muito mediática, mas já existe uma escola de formação, como falamos no caso do Vitória. Já é possível dizer que um atleta de polo aquático é um ídolo para uma criança ou um jovem que esteja a iniciar a modalidade?
No mundo do polo aquático, se calhar, mas para as pessoas que estão de fora...
Sim, andar na rua e ser reconhecido, isso...
É impensável. Mas as pessoas, por exemplo, os sub-12 ou os sub-14 do próprio clube...
Que costumam já ver os jogos da equipa principal.
Exatamente, já sabem quais são as referências, já são os ídolos dentro da modalidade, mas só mesmo isso.
Vítor, sabemos que, e não vale a pena falar sobre isso de forma profunda, que o futebol domina a todos os níveis, em termos financeiros, em termos mediáticos, de facto a todos os níveis, mas vemos outras modalidades que estão a crescer a olhos vistos. O futsal, obviamente, que também está sob a chancela da Federação Portuguesa de Futebol, isso ajuda, mas temos o caso mais recente do handball. É verdade que é uma modalidade com mais história em Portugal, mas que agora, se calhar, cada vez mais gente conhece os jogadores de handball e há 10 anos conhecer um ou dois jogadores seria raro para a generalidade das pessoas. Acreditam que o polo aquático pode traçar esse caminho a médio e longo prazo?
Sim, temos que acreditar e isso cabe mais às instâncias institucionais, digamos, tornar isso uma realidade. É óbvio, e tocou num ponto fulcral e num bom exemplo, que é o handball, vem sempre a reboque dos resultados, e essa é a grande questão. E eu lembro perfeitamente de ser miúdo e haver uma geração de handball muito boa, e de acompanhar com o meu pai, inclusive é um europeu de handball, e depois tivemos tipo 10 anos sem participar de uma grande competição continental. E entretanto conseguimos agora, com esta geração, ir ao europeu, ir ao mundial, ir aos Jogos Olímpicos, coisas que até durante 10 anos não foram capazes de acontecer, e até passar uma fase de grupos no mundial, e isso cativa as pessoas. E obviamente que o resultado vai puxar a gente, mas para haver resultado tem que haver investimento, e para haver investimento tem que haver gente. E entrando aqui um bocado no ditado popular, o que é que nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Portanto, acho que cabe um bocadinho aqui às instituições e à parte institucional investir nessa promoção, tornar, porque o polo aquático é uma modalidade extremamente atrativa, é emotivo, mete bola, mete golos, mete água, quer dizer, tem todos os ingredientes para um miúdo que gosta de água querer praticar ou que gosta de bola querer praticar. Agora, tem que ser mais disseminado e mais popular junto de toda a gente. Nós chegámos, inclusivamente, nós até brincámos com isso, há 10 anos atrás tínhamos um dirigente que, pronto, era encarregue de arranjar patrocínios. Quando falou de polo aquático, teve um senhor que lhe perguntou: mas o quê? Metem os cavalos na água? Pronto, quer dizer, o desconhecimento chega a este ponto, não é? E isto não é responsabilidade das pessoas, é normal, porque falámos do futebol, futebol é de massas, e é de massas porque até nós, que estamos aqui a falar de outra modalidade, o consumimos. E só é assim precisamente porque tem todo esse consumo. Porque tornou-se um produto atrativo. O polo aquático é um produto extremamente atrativo, só tem que ser melhor vendido em Portugal.
E quando chegam atletas da formação, normalmente o polo aquático é a primeira modalidade ou vem já de outros desportos? Qual é a vossa sensação em relação a esse ingresso na modalidade?
Não, normalmente são atletas que, sendo um bocado frio e cru, muitos atletas não serviram para outra coisa e nós temos que os aproveitar. Também temos grandes talentos a lá chegar, há um bocado de tudo. Mas ou é por uma casualidade, ou porque foi para a natação e depois não gostou da natação e foi para o polo aquático. Para já, neste momento, ainda não é a primeira opção de um miúdo. Agora, é óbvio que nós sentimos isso em Guimarães, que o facto de ganharmos títulos e tornar-se mais atrativo, há mais gente a perguntar o que é o polo aquático, e a ver, e a gostar, e a experimentar. E o objetivo também é esse, é conseguirmos cimentar o projeto dessa forma, para que seja cada vez mais atrativo e mais fácil de captar atletas para esta fantástica modalidade.
Rui Ramos, há pouco falávamos dos feitos da seleção de handball, portanto, aquilo que podemos ver também é que o crescimento de uma modalidade está diretamente ligado, às vezes até mais às prestações da seleção do que propriamente dos clubes. Tu, sendo jogador da seleção, de que forma é que colocas Portugal a nível de patamares competitivos nesta fase?
Neste momento nós estamos num patamar de não ir a competição nenhuma, isto é, nós estávamos quase a conseguir um apuramento para o europeu, e o ano passado não nos foi possível sequer participar na qualificação, por isso ficámos neste acaseiro. Neste momento nem sequer temos ranking, passámos de um 16º lugar para não ter ranking. E isso é muito mau, sinceramente é muito mau para a modalidade. Mas neste momento acho que estamos no quase. E para passarmos à ida ao europeu, que é o grande objetivo da seleção portuguesa, é preciso mais, é preciso esta tralha toda que o Vítor teve aqui a dizer, que já se vem falar há muitos anos, mas nunca se faz. E é preciso isso para conseguirmos dar esse saltinho, que é só mesmo um danoninho, como se costuma dizer.
E o facto do polo aquático estar inserido na Federação Portuguesa de Natação é uma vantagem ou uma desvantagem, na vossa opinião?
É sim, é uma pergunta um bocado controversa, porque apesar de tudo, o Rui é atleta da seleção e neste momento eu também estou no corpo técnico, mas falámos sem qualquer tipo de pudor de que isso é uma pergunta que ninguém sabe responder, porque de certa forma é canalizado mais apoio para a natação, porque tem mais atletas, etc. Agora, se o polo aquático conseguiria subsistir com uma federação própria, não sei se tem dimensão para isso. Lá está, mais uma vez é uma pergunta que é difícil de responder. E eu acho que, como o Rui disse em relação à questão da seleção, a não inscrição ou a retirada de inscrição, que foi uma opção diretiva de apostar mais no feminino neste ciclo, não foi a melhor de todo, porque um conjunto de atletas com um bom nível que veio de ganhar um torneio das nações, que é uma competição na qual vamos participar em junho, veio de ganhar um torneio das nações, veio de quase apurar por perder por 2 golos com Malta, de ficar assim sem a oportunidade de continuar esse caminho, foi uma opção errada na minha opinião. Mas são opções diretivas que, entretanto, foi feita uma reestruturação com um objetivo claro de apurarmos para o próximo europeu, com uma participação na Liga Mundial, que é algo que está no plano de alto rendimento para nos potenciar para outro patamar, para procurarmos esse apuramento. Agora, esperemos que aquilo que está definido se concretize, e a minha colaboração com o corpo técnico da Seleção Nacional também tem a ver com isso. Foi uma reestruturação no sentido de aportar valor, mas também alguma garantia de que de facto aquilo que está previsto e está delineado que de facto aconteça, porque estes jogadores, estamos a falar de uma geração e agora com alguma renovação, mas de uma geração que tem estado, como o Rui disse, quase, mas eu sei que nós às vezes somos os campeões do quase no país, mas temos que realmente chegar ao efetivamente, e para isso é preciso apoio, é preciso investir e é preciso dar a oportunidade para que isso aconteça, naturalmente, e esperemos que agora é que seja o momento, agora é que vai ser.
Muito obrigado. A equipa de polo aquático do Vitória esteve em destaque no Rumo Desportivo desta semana. Agradeço as presenças do atleta Rui Ramos e do treinador Vítor Macedo.
Obrigado.
Obrigado.
Rumo Desportivo, o programa que dá a conhecer os vários clubes da região do Minho. À sexta-feira, depois das 20, a Rumo convida atletas, treinadores e dirigentes numa lógica de um clube por semana para falar sobre os objetivos no presente, sem esquecer o passado e conhecendo as perspectivas para o futuro. Rumo Desportivo, a voz dos clubes da região na antena da Universitária. Sexta-feira, às 20, com Tiago Barquinha Gonçalves.